Sejam todas muito bem-vindas e muito bem-vindes ao Campo, um podcast de antropologia. Eu sou Paula Lacerda e a autora sobre a qual nós falaremos hoje é Monique Wittig. Antes de começar propriamente sobre os principais aspectos do pensamento da autora, eu gostaria de dizer que o grupo de estudos se reuniu remotamente e nessa edição ele foi composto por Carol Parreiras, Cissa Catar, Dani Minuso, Milena Lacerda, Twig Lopes e por mim, Paula Lacerda, e nós discutimos alguns capítulos da obra O Pensamento Heterossexual e Outros Ensaios, discutimos a obra As Guerrilheiras e outros pequenos artigos da Wittig. Monique Wittig viveu entre 1935 e 2003. Ela foi uma importante filósofa com contribuições para o lesbianismo radical, o feminismo, a crítica literária e também o campo da teoria social. Ela estudou na Universidade Sorbonne. Em 1971, ela fundou o primeiro grupo lésbico em Paris. E em 1976 ela se muda com a sua companheira para os Estados Unidos e constrói novas relações com pensadoras, acadêmicas e ativistas a partir desse país, sendo que ela já tinha relações com feministas francesas e também canadenses, né, especialmente da parte francesa, né, do Canadá. E algumas escritoras apontam que essa mudança para os Estados Unidos teve a ver com a ruptura com as colegas com as quais ela editava uma importante revista feminista em perspectiva marxista, né? Que eram as questões feministas. E uma dessas editoras era a Simone de Beauvoir. Né, essa ruptura teria se dado pelo que ficou conhecido como sendo a principal marca da Monique Wittig, que era defender que a questão do lesbianismo não era uma mera questão de sexualidade, mas uma questão política que deveria ser enfrentada pelo feminismo. E isso causou essas divergências que possivelmente resultaram ou foram pelo menos um fator na mudança para os Estados Unidos. Bom, então começando por essa ideia de lesbianismo radical ou lesbianismo político, né? Na bibliografia esses dois termos aparecem como sendo associados às perspectivas de Monique Wittig. Eu me remeto a algumas considerações de Louise Turcot, que escreveu o prólogo da edição que nós lemos da obra O Pensamento Heterossexual e Outros Ensaios, que está em espanhol e foi publicada em 1992. Então, para essa autora, a perspectiva da Wittig partia da concepção de que a heterossexualidade não era apenas uma sexualidade, mas sim um regime político, e o lesbianismo radical ou lesbianismo político tinha o compromisso de derrocar esse regime político calcado na heterossexualidade, né? Então, mais adiante, a gente vai ver como que a Wittig articula o sistema da heterossexualidade ao regime político, tanto em termos de concepções científicas, quanto de efeitos políticos, efeitos no campo da linguagem, da psicanálise, né? Ela vai fazer uma defesa, de fato, dessa perspectiva dela. Mas aqui cabe a gente fazer algumas conexões, né, para pensar essa proposta que, antes de mais nada, é uma proposta de transformação política. Podemos dizer, como o próprio nome menciona, né, uma proposta de transformação radical, porque visava transformar as bases de atuação do feminismo. Então, são contribuições no campo da teoria, mas contribuições especialmente e, digamos, especialmente polêmicas no campo da atuação política do feminismo. Em grande medida, a polêmica tem a ver com o questionamento de um ponto fundamental do feminismo, que era a heterossexualidade, né? Para autores, funcionava como um não dito, não seria possível combater o patriarcado sem que se tocasse nesse ponto e visasse promover ações que transformassem, ou mais claramente dizendo, que destituíssem esse regime político da heterossexualidade, né? Então, a autora, baseado nos conceitos do feminismo materialista e radical, apresenta a ideia de que as mulheres pertencem a uma classe, né? Essa seria a classe dos sexos, que teria como consequência ou contraposição mulheres e homens, né? Uma classe não existindo sem a outra, e precisaria haver um conflito, né? Seria preciso enunciar efetivamente essas duas classes, um conflito de classes para que fosse possível, então, promover alguma transformação social. Então, em grande medida, é por essa perspectiva e por algumas das afirmativas bastante polêmicas promovidas pela autora em falas públicas e depois registradas nos textos que eu vou comentar um pouco, que a Louise Turcot vai afirmar que o pensamento de Wittig não busca transgredir, mas suprimir completamente as categorias que funcionam como alicerce da sociedade, que são as categorias de sexo, né? Ela diz categorias de gênero e de sexo, mas eu vou deixar esse tema do gênero para discutir um pouco depois, porque, de fato, no pensamento da Monique Wittig, o termo que ela usa são as categorias de sexo, homens e mulheres, né? Em uma passagem, ela afirma que a categoria de gênero parecia muito imprecisa, tal como utilizadas pelas companheiras na Inglaterra e nos Estados Unidos, e ela precisava justamente de uma categoria mais precisa, mas evitando ao mesmo tempo acusações de essencialismo, né, pelo uso dessa categoria mulher. Então ela afirma em diversos momentos que está utilizando a categoria mulher como uma classe e não de forma essencialista. Para Monique Wittig, a heterossexualidade é um regime político que está baseado na submissão e na apropriação de mulheres. Então, eu já comentei um pouco, né, sobre a influência das perspectivas materialistas e marxistas no pensamento da autora. Ela nos informa que a vida social está dividida nessas duas classes, né, classes de homens e classes de mulheres, em que uns, os homens, se apropriam da força de trabalho e dos corpos das outras, no caso, as mulheres, mas essa divisão e essa apropriação não é visível, pelo contrário, ela é invisibilizada no curso da vida social, porque ela se trata de uma estratégia de dominação. E como toda estratégia de dominação também, ela necessita de um substrato ideológico, né? E nesse sentido, a ideologia seria a ideologia da diferença sexual, né? De que existem homens, de que existem mulheres. Essa ideologia está baseada num argumento de natureza, né? Como se fosse algo natural essa divisão social, e as consequências, né, em termos dessa apropriação do trabalho ao qual eu já me referi. E a autora vai justamente combater essa perspectiva, essa ideologia. A autora afirma que é a opressão que cria o sexo e não o contrário. E com isso, então, ela aponta as diferenças sociais em termos da sua implicação em uma ordem econômica, política e ideológica. Para ela, a resolução dessa contradição entre essas duas classes opostas seria unicamente a luta de classe. E aí, efetivamente, ela está falando em luta, né? Em revolta, em conflito. porque ela afirma, o pensamento dominante se nega a analisar-se para compreender aquilo que põe em questão, né? Então, esse pensamento é o pensamento dominante, é o pensamento dos que governam as mulheres e é um pensamento calcado nesse predomínio da diferença que, como ela está argumentando, né, seria algo fundamental para a manutenção dessa desigualdade e, portanto, para a manutenção dessa apropriação dos homens pelas mulheres. Monique Wittig afirma que a categoria sexo é uma categoria totalitária, e com isso ela quer dizer que é uma categoria que controla toda a produção mental, e para isso ela precisa provar a sua existência através de inúmeras instituições, como, por exemplo, a justiça, o tribunal, o próprio conjunto de lei, e por isso ela funciona, como já foi mencionado, né, como uma ideologia e está a serviço de uma dominação e de uma apropriação. Então, é nesse sentido que, para a autora, seria fundamental destruir essa categoria e começar a pensar mais além dela, né? Porque isso seria o que permitiria a implementação de um projeto efetivamente revolucionário, né? O objetivo da autora, então, não era com a transformação, não era com defender apenas a igualdade entre homens e mulheres, né? Mas sim, de fato, revolucionar, como a Louise Turcot afirmou, suprimir completamente aquelas categorias de gênero e de sexo, né, que têm efeitos sociais diversos na opressão das mulheres, né, como ela comenta. A Wittig é conhecida por uma frase sua bastante polêmica e bastante potente, que é: as lésbicas não são mulheres. E essa foi a frase com a qual ela escolheu encerrar um dos seus ensaios, intitulado justamente O Pensamento Heterossexual, que foi publicado em 1980, mas foi originalmente uma fala, uma conferência em 1978. Então, essa foi a última frase dessa conferência, há comentadoras dizendo que a plateia ficou ao mesmo tempo surpresa e estimulada, mas também com uma sensação de não ter compreendido efetivamente a fala da autora, né? E o que ela estava apontando, né, com essa frase e com os argumentos que ela apresentou ao longo desse ensaio, tem a ver justamente com essa possibilidade revolucionária, né, como ela se refere, né, que significa pensar para além dessas categorias sexo. Então, para ela, lésbica seria uma figura, uma categoria, né, mas também uma posição política de revolta e de luta, porque está além dessa divisão social de homens e mulheres, né? Então, isso no campo filosófico, no campo da linguagem, mas também no campo prático da luta. Então, para a autora, a lésbica seria esse conceito revolucionário, né, que escapa concretamente a programação inicial em torno desse regime político da heterossexualidade, né? Seria uma categoria que está além dessas categorias de sexo, como eu mencionei, e que estaria, portanto, fora do alcance dos homens, né? Contudo, estar fora do alcance dos homens, né, eu acredito que o autor esteja se referindo justamente a estar fora dessa apropriação da força de trabalho, estar fora dessa expectativa social de reprodução, né, que a autora vai dizer que existe uma imposição da mulher da obrigação de reproduzir a espécie, e isso seria mais uma feição da apropriação do trabalho, né, do trabalho e do corpo, como eu já mencionei. Então, a autora vai afirmar que a categoria lésbica é um conceito revolucionário, tanto desse ponto de vista filosófico, porque implode com as oposições que fundamentam a opressão, né, baseadas no argumento da natureza, que estão a serviço de uma dominação e de uma ideologia, né? Então teria essa primeira questão relacionada ao termo e ao conceito. Mas a experiência lésbica seria algo revolucionário para a autora, porque seriam experiências de mulheres que escapam à programação inicial em torno desse regime político da heterossexualidade, né? Então, essas mulheres estariam fora do alcance dos homens e, portanto, fora dessa forma de apropriação do trabalho, que a autora se refere ao trabalho em si, mas também a outras formas de trabalho, como, por exemplo, o trabalho, que é uma obrigação social, de reproduzir a espécie, né? A autora fala dessa dimensão também. Então, por isso que ela afirma que a lésbica não é uma mulher, do ponto de vista que essa mulher estaria submetida a relações de opressão econômica, política e ideologicamente. Agora, por isso mesmo, né, por ser um conceito revolucionário, mas também uma experiência revolucionária de combate e de luta à maior força social, que seria esse regime da heterossexualidade, né, as lésbicas são acusadas, né, de serem antinaturais, de serem aberrações e de serem desvios, o que é interessante, né, para a gente compreender que no trabalho da Wittig, a dor, o sofrimento e uma série de experiências constitutivas, né, da experiência da mulher lésbica são consideradas também. Então, a revolução, nesse sentido, não é um caminho tranquilo, né? É pontuado também por algo que a gente viu no trabalho de outras autoras, que são experiências também de ser colocada fora, para além das margens, né, e de experienciar situações de violência e de opressão. Um aspecto que também vale a pena acrescentar é que, originalmente escrito em inglês, né, o termo da autora é o pensamento straight, né? Então, não só heterossexual, mas essa ideia também do que é o padrão, do que é o correto, o que não é o desvio, né? Então, todas essas outras concepções associadas ao straight, né, tem a ver com os argumentos que a autora vai construir nesse seu ensaio. A violência para a autora seria uma das armas dos discursos desse grupo dominante, né? Então, os dominados ou as dominadas são circunscritas a essa posição através de um conjunto bastante amplo de estratégias, às quais eu já me referi, e a violência seria uma dessas formas também. E aí, por violência, a autora está se referindo tanto à violência constante em discursos abstratos ou discursos científicos, algo a ver com o tema da representação, que eu vou abordar adiante, mas também da violência física, né, ou da violência material. E aí, nesse ponto, ela entra numa seara bastante complexa, que é relacionar a violência e a pornografia, né, algo que faz parte, né, do tema do feminismo, dos discursos feministas, né, produzirem afirmações contrárias ou favoráveis ao tema da pornografia. Mas como no nosso grupo, tanto nosso grupo de estudos quanto na produção do podcast, nós temos uma especialista em temas da pornografia, eu agora vou pedir para ela fazer alguns comentários sobre as perspectivas da Wittig a respeito da pornografia.
Olá, Carol Parreiras aqui, saindo dos bastidores para fazer uma participação especial nesse episódio sobre Monique Wittig e, na verdade, comentar um pouco sobre um dos temas que apareceram em outras das autoras que nós trabalhamos ao longo da primeira e da segunda temporada do Campo, mas sobre o qual a gente não se deteve, né? A Monique Wittig, acho que é importante dizer, assim como a maioria das autoras da sua época, né, como muitas, não a maioria, eu diria, mas como muitas autoras da sua época, ela tem uma visão muito peculiar em relação à pornografia, né? Em um dos seus textos, provavelmente o mais conhecido deles, O Pensamento Hétero, ela inclusive tem afirmações muito pesadas sobre a pornografia, né? Ela diz que ela escolhe a pornografia como um exemplo, porque a pornografia traria o discurso mais sintomático e demonstrativo da violência sofrida pelas mulheres, né? E ela chega a afirmar que a pornografia e todos os signos e símbolos que a cercam, elas são, nesse nível do discurso, elas atestam a dominação das mulheres pelos homens, né? Essa visão da Wittig, ainda que ela seja um pouco diferente, porque ela vem de o ponto de partida é outro, ela se assemelha muito a um debate que ocorria na época que ela escreve esse texto. Esse texto é do final dos 70, publicado no início dos 80, em que dominava o debate feminista, principalmente nos Estados Unidos, duas perspectivas, né? Aquelas que eram chamadas de feministas pró-sexo e as feministas anti-sexo, né? No que ficou conhecido como sex wars, as guerras do sexo, né? E eram lados era uma polarização muito forte, né, entre essas mulheres. Acho que é importante frisar que esse debate, do início dos 2000 até hoje, né, pelo menos aí desde 2004, 2005, esse debate ele volta com toda força, né, com posições muito demarcadas de você culpar, e a prostituição entra junto com a pornografia aí nessa, por um lado, sendo culpadas pela dominação e pela opressão das mulheres, e, por outro lado, sendo vistas e interpretadas como uma forma de libertação sexual e de outras possibilidades de vivência dessas sexualidades, né? Acho que é importante dizer, e isso se conecta a Wittig nesse sentido, né, que ela está mais antenada com as feministas anti-sexo. Os dois principais nomes desse debate são Catherine MacKinnon e Andrea Dworkin, né? Elas têm uma vasta produção nesse sentido. A MacKinnon tem a peculiaridade de vir do debate no campo do direito, né? Então, é uma tentativa de pautar esse debate também nas cortes norte-americanas naquele período. Um fato curioso, por exemplo, é que elas fazem campanhas pelo mundo, né, contra a pornografia, e arregimentando nessas campanhas, inclusive, ex-atrizes, né, pornográficas. A mais conhecida delas, Linda Lovelace, que é a estrela, é considerada a primeira grande porn star, e que atuou no filme Garganta Profunda, que é hoje considerado um clássico, né, um vintage do pornô. E do outro lado a gente tem as pró-sexo, né? E talvez a melhor demonstração dos argumentos das feministas pró-sexo a gente encontre numa coletânea organizada ainda nos 80 pela Carol Vance, né? Chamada Pleasure and Danger, Prazer e Perigo, Perspectivas feministas sobre a sexualidade, né, das mulheres. E nesse livro a gente tem, além da introdução brilhante da própria Carol Vance posicionando esse debate, né, a gente tem também o clássico texto Pensando o Sexo, da Gayle Rubin, né? E nesse sentido, o que essas feministas vão pontuar são que há na sexualidade também uma possibilidade emancipatória para as mulheres, uma possibilidade de autonomia para essas mulheres, mas há uma ideia subjacente de uma sexualidade positiva e vivida de forma consensual, né? E qual eu acho, só para me situar nesse campo, né? Eu venho do estudo de pornografia, meu doutorado foi sobre pornografia alternativa, um gênero que tenta se contrapor em alguma medida, ainda que faça parte do mercado, mas tenta se contrapor às convenções desse pornô mais convencional, que de fato, e eu acho que isso é importante frisar, muitas vezes, e há muitos relatos disso, várias sex workers, né, trabalhadores sexuais, deram seus depoimentos, publicaram livros, é um mercado, o mercado pornográfico, o mercado erótico como um todo, ele pode ser, sim, um lugar da violência, um lugar da opressão, mas eu acho que a gente pautar o debate simplesmente em ser anti ou pró-pornografia tem um problema enorme, né? Eu acho que a gente perde de vista o quanto o grande tema pornografia, e aqui sem entrar no mérito, aí a linguagem é muito importante, né, do que a gente está chamando de pornográfico e erótico, porque se tem algo que a gente aprende estudando pornografia e erotismo, é que esses termos são altamente intercambiáveis, que esses termos são contextuais, que eles são relacionais e que às vezes eles estão muito mais ligados a uma visão muito restrita que a gente tem de ambos, né? E aí no senso comum, a pornografia é vista como aquilo que está ligado ao popular, como aquilo que está ligado a uma mera exibição dos atos sexuais, né? Das genitálias, e o erótico estaria ligado a algo mais do espírito, né? Ao elevado. Então, nesse sentido, seria mais importante do que a pornografia. Mas o que as posições mais recentes, eu acho que me incluo nela, junto com uma série de outros pesquisadores no Brasil, como Maria Elvira Dias Benites, Maria Filomena Gregori, Jorge Leite e mais uma série de outros colegas, né, pensar o que que a pornografia, e aí não importa se a gente está chamando de erotismo, mas a pornografia e o erotismo, o que que eles têm a nos dizer, né, pensá-los como problemas sociais, ou seja, o que que eles têm a nos dizer sobre relações sociais e sobre imaginários, sobre moralidades, né, sobre maneiras como a gente se relaciona uns com os outros e com as nossas sexualidades, e obviamente com a sexualidade do outro, né? Eu acho que essa ideia de pensar a pornografia enquanto problema social, ela ajuda a que a gente saia desse debate polarizado entre ser pró-sexo ou antissexo, né? Eu acho que o debate, é claro, ele marca, ele tem um lugar importantíssimo no campo, é por isso que a gente está aqui mencionando e trazendo nesse momento, mas ele faz com que a gente perca algumas nuances disso tudo, né? E ficar demarcado em uma dessas posições, a gente também tem a tendência ou a ver a pornografia, o erótico, simplesmente como aquilo que é causa de opressão, de submissão, dominação e de violência, né? É o caso das antissexo, das antipornografia, ou em outro sentido, da gente perder de vista também que se trata de um contencioso, né? Que as relações são contenciosas, as relações são conflitivas, e aquelas que envolvem pornografia e erotismo também faz com que a gente perca de vista que as relações que envolvem a pornografia, sejam elas de trabalho, as que envolvem prazer, as que envolvem a própria cena, o ato em si, aquilo que é filmado, que envolve o bastidor, que envolve as relações com o mercado erótico como um todo, elas sim podem ser locais também da violência, mas elas também podem ser um lugar de vivência dessas sexualidades, né?
Bom, então, seja quando a autora promove essas relações entre violência e pornografia, seja, como eu já comentei no início, quando ela faz uma análise a partir das categorias, que seriam essas categorias da dominação, né, como o homem e a mulher, a autora apresenta o seu compromisso mais amplo, o seu interesse de pensar o funcionamento da opressão a partir de uma relação entre linguagem e poder. Então, é nesse sentido que a autora apresenta a antropologia, a psicanálise e outras ciências como ciências não neutras, muito pelo contrário, ciências também ideológicas e a serviço da dominação, uma vez que não só fazem uso daquelas categorias artificialmente criadas e a serviço da dominação, como perpetuam a existência dessas mesmas categorias nas suas afirmações científicas. Então, por exemplo, a relação que a autora vai dizer que seria pré-social do filho com a mãe nas perspectivas psicanalistas em torno do complexo de Édipo são formas de perpetuar essa divisão, perpetuar esse princípio da diferença, o que estaria, né, associado à estratégia de dominação, que não se permite apresentar visível, né, porque isso seria uma fragilidade. Né? Ela precisa se apresentar dessa forma e com isso ela produz afirmações totalitárias, né? Não deixando entrever quais são essas categorias que precisam existir para que o seu discurso seja sustentável. A afirmação da autora vai ser a seguinte: é preciso enfatizar o caráter opressivo que reveste o pensamento heterossexual em sua tendência a universalizar a produção de conceitos, a formulação de leis gerais que valem para toda a sociedade, todas as épocas, todos os indivíduos. É assim que se torna possível falar da troca de mulheres, né? E essa era a ideia da antropologia estrutural do Lévi-Strauss desse período, né? Da diferença de sexo e também do inconsciente. Categorias que só têm sentido no regime político da heterossexualidade. Então, esse é o pensamento da autora e é a forma como, através de um debate sobre linguagem e poder, ela vai afirmar como que a ciência precisa também dessa oposição, desse princípio político da heterossexualidade que é preciso derrubar. E dito de uma forma mais ampla, a autora defende que a sociedade heterossexual está fundada sobre a necessidade desse outro e desse diferente, né? E isso em todos os níveis, não funcionaria sem esse conceito. Então, a oposição entre homens e mulheres seria a oposição mais fundamental, mas dizendo de modo mais abstrato, seria a necessidade do outro de uma forma, assim, ontológica, né? Então, essas ciências, as disciplinas, a política, todas elas estão associadas e estão até mesmo a serviço do pensamento heterossexual. Então, é nesse sentido que essa necessidade do outro pode ser compreendida como uma necessidade de dominação, porque esse outro é o dominado, né? Esse outro para ela aqui é a mulher, mas poderia ser também a classe trabalhadora, né? E poderíamos compreender também de outras formas esse outro sempre dominado. O fato da Wittig considerar a lésbica ou o lesbianismo como um conceito revolucionário, mas também considerar a experiência dessa mulher em particular como uma experiência de luta e de revolução, uma vez que elas escapariam, né, a essa programação inicial em torno do regime político da heterossexualidade, faz a autora afirmar que as lésbicas somos desertoras e escravas fugitivas. E isso, por um lado, está relacionado ao que eu comentei anteriormente, né, em torno dessa posição de classes, né, que informa as perspectivas teóricas da autora, né, então classes de mulheres versus classes de homens e etc. E essa oposição é uma outra que ela faz também, né, entre a classe dos escravos e a dos senhores. E esse ponto nos pareceu, né, ao grupo um pouco equivocado da perspectiva da autora, tanto pela comparação, mesmo sem devida, né, entre mulheres e escravos, ou mais precisamente entre lésbicas e escravas fugitivas, como de uma perspectiva talvez um pouco utópica, né? Embora a gente valorize bastante as questões das utopias, como a gente discutiu no episódio do Paul Preciado, mas mesmo que essa lésbica esteja além da dominação e do regime político da heterossexualidade em algumas dimensões da sua vida, ela não está em todos, né? Então, as relações de trabalho, por exemplo, né, poderiam ser consideradas como algo que encapsula a experiência dessas mulheres lésbicas, mesmo quando elas não estão em outro tipo de relações heterossexuais, mas uma vez que é um regime, e uma vez que é um regime político, justamente ele alcança, né, domina e submete essas mulheres lésbicas. Então, essa perspectiva, a gente achou importante, né, fazer esse contraponto, tanto no nosso incômodo com essa comparação, né, entre mulheres e escravas, a simetria, né, que ela apresenta em relação a essas outras oposições, e essa dimensão que não só é uma dimensão revolucionária da perspectiva dela, mas também utópica, embora isso não esteja sendo utilizado, né, claramente com essas palavras, a gente achou importante colocar. E aí, justamente para dar essa dimensão mesmo de uma imaginação utópica, eu comentei anteriormente que a Wittig é escritora de obras de ficção, né? Então, uma das primeiras obras de ficção que ela escreveu é um trabalho chamado As Guerrilheiras, que é um trabalho de 1969, mas que foi publicado em português numa edição recente da UBU de 2019. E nessa obra ela retrata mulheres guerreiras e a criação de uma unidade política soberana que, portanto, né, estaria livre do patriarcado. Então, para enfatizar esse aspecto do trabalho da Wittig, nós escolhemos encerrar o podcast com alguns trechos dessa sua obra. Espero que vocês gostem.
Elas dizem que expõe seu sexo para que o sol se reflita nele como em um espelho. Dizem que retém seu brilho. Dizem que os pelos pubianos são como uma teia de aranha que captura os raios. Nós as vemos correr a passos largos. Estão totalmente iluminadas no centro, a partir do pubis do clitóris encapuzado das ninfas duplas e dobradas. O clarão que emitem quando se mobilizam e viram a face faz com que desviem o olhar por não suportarem a visão.
Elas dizem que, sendo portadoras de vulva, sabem o que a caracteriza. Conhecem o monte pubiano, o pubis, o clitóris, as ninfas, os corpos e os bulbos da vagina. Orgulham-se com razão daquilo que por muito tempo foi considerado o emblema da fecundidade da força reprodutiva da natureza. Elas dizem que o clitóris foi comparado a um caroço de cereja, um broto, uma muda de planta, um gergelim descascado, uma amêndoa, uma baga de murta, um dardo, um cilindro de fechadura. Dizem que os grandes lábios foram comparados às metades de uma concha. Dizem que a face oculta das ninfas foi comparada à púrpura de Sidon, ao coral dos trópicos. Dizem que a lubrificação foi comparada à água do mar iodada e salgada.
Elas dizem, eles mantiveram você à distância, sustentaram você, colocaram você em um pedestal, constituíram você como essencialmente diferente. Elas dizem, eles adoraram você como deusa, ou queimaram você nas fogueiras que atearam, ou relegaram você a trabalhar em seus quintais. Elas dizem que, ao fazer isso, sempre arrastaram você pela lama com as palavras que proferiram. Elas dizem, possuíram, violaram, tomaram, submeteram, humilharam você até se saciarem com as palavras que proferiram. Elas dizem que, estranhamente, o que eles exaltaram em seu discurso como diferença essencial são variantes biológicas. Elas dizem, eles descreveram você do mesmo modo como fizeram com as raças que chamaram de inferiores. Elas dizem, sim, são os mesmos opressores dominadores, os mesmos mestres que disseram que negros e mulheres não têm coração, baço, fígado como eles, que a diferença de sexo, a diferença de cor, significam inferioridade, que teriam direito a dominar e a se apropriar. Elas dizem, sim, são os mesmos opressores dominadores que descreveram negros e mulheres como universalmente enganosos, hipócritas, trapaceiros e mentirosos, superficiais, gananciosos, covardes, de pensamento intuitivo e lógico, nos quais predomina, sobretudo, a natureza, etc. Elas dizem, sim, são os mesmos opressores dominadores que dormem deitados sobre o próprio cofre para proteger o dinheiro que possuem e que tremem de medo quando a noite chega.
Elas dizem, desgraçada, os homens a expulsaram do mundo dos signos e ainda assim lhe deram um nome, chamaram-no de escrava, você escrava desgraçada. Como proprietários, eles exerceram o direito de senhores. Sobre esse direito de nomear, eles escrevem que chega ao extremo de pressupor que a origem da linguagem seja considerada como um ato de autoridade, proveniente daqueles que dominam. Dessa maneira, eles dizem que disseram, isto é tal ou tal coisa. Associar uma palavra em particular a um objeto e a um fato. E por esse motivo, por assim dizer, apropriaram-se deles. Elas dizem que, ao fazer isso, os homens gritaram com todas as forças para reduzi-lo ao silêncio. Elas dizem, a língua que você fala envenena a glote, a língua, o palato, os lábios. Elas dizem, a língua que você fala é feita de palavras que a matam. Elas dizem, a língua que você fala é feita dos signos que em si mesmo designam as coisas das quais eles se apropriaram. Aquilo em que eles não conseguiram colocar as mãos, aquilo que eles não atacaram com aves de rapina de múltiplos olhos, é o que não aparece na língua que você fala. Isso se manifesta precisamente no intervalo que os senhores não foram capazes de preencher com as suas palavras de proprietários e possuidores. Procure nas lacunas, em tudo, o que não é a continuidade do discurso deles, no zero, no ó, no círculo perfeito que você inventa para aprisioná-los e derrotá-los.
Elas dizem que devemos abstrair todas as narrativas referentes àquelas que foram vendidas, espancadas, detidas, seduzidas, levadas, violadas e trocadas como mercadoria vil e preciosa. Elas dizem que é preciso abstrair o discurso que foram obrigadas a proferir contrariamente à sua opinião e em conformidade com os códigos e convenções das culturas que as domesticaram. Elas dizem que todos os livros devem ser queimados, à exceção dos trechos que possam lhes trazer vantagens em uma era futura. Elas dizem que a realidade só existe depois de ser moldada por palavras, regras, regulamentos. Elas dizem que, no que lhes diz respeito, tudo deve ser refeito a partir de elementos embrionários. Elas dizem que, em primeiro lugar, o vocabulário de toda língua deve ser analisado, modificado, revirado, que toda palavra deve ser meticulosamente examinada. Movidas por um impulso comum, estávamos todas em pé procurando tatear o fluxo uniforme, a unidade exultante da Internacional. Uma soldada idosa e grisalha soluçava como uma criança. Alexandra Ollontai mal conseguia conter as lágrimas. O grandioso canto invadiu o salão, atravessou portas e janelas, alcançou a calmaria do céu. A guerra acabou. A guerra acabou, disse uma jovem operária ao meu lado. O rosto dela brilhava. E quando tudo terminou e ficamos ali em uma espécie de silêncio constrangedor, uma mulher exclamou do fundo do salão. Camaradas, lembremos-nos das mulheres que morreram pela liberdade. E entoamos a marcha fúnebre, uma melodia lenta, melancólica e ainda assim triunfante.
Vocês ouviram trechos da obra As Guerrilheiras, da Wittig, na qual a autora apresenta um mundo de mulheres, que são as guerrilheiras, que quebram com signos predominantemente masculinos, uma vez que, para a autora, a linguagem é o ponto de partida para muitas transformações sociais. Os trechos que vocês ouviram evocam a busca pelo prazer feminino e convocam a organização política das mulheres. Nessa pequena mostra da obra, nós fizemos uma interpretação sonora do livro com o uso de variados sons, como, por exemplo, barulhos de uma floresta tropical, movimento das patas de uma aranha e o barulho produzido pelo sol captado pela NASA e também a Internacional Comunista. As leituras foram feitas por Luísa Nasciuti, Milena Lacerda, Twig Lopes, Cissa Catar e Dani Minuso. Meu muito obrigada a todas e todos que ouviram até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Campo, um podcast de antropologia, é produzido e editado por Carol Parreiras e idealizado e apresentado por mim, Paula Lacerda. Nós estamos no Instagram como Campo Podcast e temos também um site em que nós apresentamos alguns materiais inéditos. O nosso endereço é www.podcastdeantropologia.com.br. Nesse site, nós apresentamos também a transcrição dos episódios, o que fazemos com a finalidade de acessibilidade, mas acreditamos que esse material talvez seja útil para outros usos também. O Campo é um podcast que faz parte da rede Keri Keri, composto por um conjunto de podcasts na área de ciências humanas, produzidos em sua maioria por antropólogas e antropólogos de diversas partes do país. Nesse episódio, nós gostaríamos de recomendar o Larvas Incendiadas, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade, que quinzenalmente entrevista pesquisadoras e pesquisadores sobre seus trabalhos dentro desse tema. Para maiores informações sobre a rede Keri Keri e para conhecer outros podcasts de ciências sociais e humanas, visite Rádio Keri Keri, com K e depois K de novo, no Instagram, e o site radiokerikeri.wordpress.com. Obrigada e até o próximo episódio. Tchau, tchau!